do regime se explanava com excertos, não só do seu famoso presidente do Conselho, mas de pessoas eminentes da situação de então. Nunca pude esquecer a leitura que fiz de um texto do professor Marcelo Caetano, já na altura indigitado como Delfino do Cida, de Salazar. Ele tinha convocado a imprensa, representantes da imprensa estrangeira, para uma conferência. E, de uma maneira muito universitária, como ele era, tentou dar uma explicação, que era uma espécie de lição, o comportamento dessa imprensa em relação à maneira como falava de Portugal, como repercutia lá fora, a experiência que tinham dentro do pequeno país do Ocidente, que é o nosso país. E disse-lhes mais ou menos isto. Os senhores realmente costumam referir tudo o que se passa no nosso país, acentuando praticamente apenas o aspecto das coisas que não vos agradam ou que vos decepcionam. Bom, talvez faça parte do vosso direito, realmente à crítica, mas eu gostaria que os senhores preparassem o que há de positivo deste país e que não tivessem só este olhar crítico ou hipercrítico em relação àquilo que nós somos. Por exemplo, neste mundo, neste momento, o mundo inteiro, a frase nunca mais esqueci, o mundo inteiro arde e nós somos o oásis da paz. Eu li esta frase e fiquei gelado. Disse, vai-nos cair o raio em casa. Em 1961, enfim, começa, efetivamente, a rebelião africana, tomada, não direi a sério, enfim, mas que durante 13 anos vai pôr o país à prova e que vai conduzir o nosso país, uma larga tradição colonizadora, imperialista, embora imperialista de segundo grau, vai conduzi-la a uma luta sem sucesso e mesmo impossível. E, digamos, vivida primeiro durante algum tempo como missão natural num país que tinha uma visão colonialista absolutamente idílica do seu papel no mundo, vivida com má consciência por uma parte daqueles que naturalmente eram responsáveis por essa guerra perdida, o combate perdido e sobretudo vivido como perdido eticamente, como um mau combate, um combate duvidoso, mais que duvidoso.
Estamos a tempo.
E isso foi a impressão de muita gente, essas lutas durante 13 anos. E eu li isso mais tarde, numa entrevista de alguém que vai ser um dos atores principais da Revolução de Abril e, sobretudo, o seu pensador e a sua cabeça política, Melo Antunes, que disse, confessou que, efetivamente, aquela guerra era uma guerra que não era uma guerra que se pudesse justificar aos nossos olhos como país que se gabava de ter uma colonização e ser um colonizador diferente dos outros. Talvez o fosse, mas para olhos internos, mas não era essa a leitura que era feita nem dos que se revelavam, nem dos que se rebelaram, nem daqueles que nos ofereceram nessa altura um combate que foi o fim da nossa ilusão e do nosso passado anti-imperial. Estamos celebrando aqui uma festa, que foi a festa da recuperação da nossa liberdade. E essa, 40 anos depois, as virtudes desse dia, o que significou de libertação e de liberdade, mesmo para aqueles que não estavam conscientes de viverem sobre aquele país que hoje foi evocado aqui tão bem, o Pacheco Pereira, um país da censura, um país de silêncio, um país, em todo caso, em que a respiração normal que nós imaginávamos seria aquela que é natural naquilo que nós chamávamos as democracias, não era conhecida, ou conhecida e tinha sido perdida. É verdade que esses valores, essa conquista da nossa própria liberdade, da nossa dignidade cívica, do nosso estatuto de cidadão em termos aceitáveis e modernos, comparáveis aos dos outros europeus, esses valores continuam permanentes e são aqueles que nos confortam para enfrentar as dificuldades da hora presente. Mas, provavelmente, nenhum país pagou um preço mais caro, noutros termos, por essa libertação de nós, enquanto Portugal metropolitano. Em poucos meses, 500 anos de império quase onírico, como foi o nosso, de passado imperial, de passado que nós nos justificávamos, nos servia para compensar a pequenez da casa, da pequena casa lusitana que Camões evocou. Passaram a ser história do passado. Felizmente, mesmo essa perda, para quem pensa que nessa colonização, como em outras, há sempre qualquer coisa que fique ou que resta, e no nosso caso, penso que de outra maneira, conforme a antiga mitologia invocada pelo regime para levar a cabo uma guerra que não tinha eticamente justificação e, sobretudo, já não tinha nenhuma justificação de ordem histórica relativa àquilo que tinham sido outros tempos do Ocidente que nós representávamos. A verdade é que essa ferida foi substituída por uma nova perspectiva na relação com aquilo que foi o nosso antigo império e que fizemos uma conversão, não diria uma descolonização exemplar, como se disse, mas a mais exemplar possível. Mas sempre numa perspectiva de que aquilo que era mais importante era realmente reconquistar a nossa cidadania e não continuar com a ilusão de que ainda podíamos perpetuar aquilo que para nós, durante quase 5 séculos, tinha constituído uma espécie de espaço glorificado e glorificante que foi consagrado instância a instância nos Lusíadas. É preciso saber que essa guerra durante 13 anos foi feita nas bandeiras nossas portuguesas e naquilo que eu chamo a última cruzada de um país cruzadístico desde a origem.